Olá, muito boa tarde. O Grupo SATA manteve nos primeiros 9 meses de 2024 a tendência de crescimento já registada no ano passado, mas o resultado líquido acumulado é negativo em 43,6 milhões de euros, segundo um comunicado da empresa aérea açoriana. No entanto, a ocorrência de alguns eventos extraordinários com impacto negativo na operação e a evolução da estrutura de custos operacional e regulatória fizeram recuar o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciações e amortizações, consolidado para 17,8 milhões de euros até setembro de 2024, que compara com os 40,4 milhões de euros verificados no período homólogo. A SATA Internacional Azores Airlines manteve a tendência de crescimento de receita sustentada no aumento da capacidade disponibilizada para o verão IATA e nos primeiros 9 meses de 2024, a companhia aérea atingiu 278,6 milhões de euros de receita, um aumento de 23% comparando com 2023. Ainda sobre o Grupo SATA, as comissões de trabalhadores das companhias aéreas Azores Airlines e SATA Air Açores manifestaram esta segunda-feira preocupação com uma alegada interferência política na gestão do Grupo SATA e com a forma como está a decorrer o processo de privatização.
Isso é uma barbaridade enorme, nós não compreendemos como é que é possível isso ter vindo da boca do vice-presidente, porque ele deve ser esquecido que já não é oposição, neste momento ele é governo. E ao ter dito estas palavras, passou um atestado de incompetência aos trabalhadores do Grupo SATA. E além de passar um atestado de incompetência aos trabalhadores do Grupo SATA, passou um atestado também de incompetência à sua administração nomeada por ele próprio, tendo ele um grande bairrista. Que é um bairrista, tenta minar a opinião pública das pessoas todas. Ninguém aqui quer cortar rotas para a terceira ou quer cortar rotas para a ilha A, B, C ou D. Nós queremos que a SATA se salve e que a SATA prossiga por muitos e longos anos.
Dário Ponte, representante da Comissão de Trabalhadores da SATA Air Açores. A posição dos funcionários em reação a declarações do vice-presidente do Governo Regional, Artur Lima, que na qualidade de líder do CDS-PP Açores, disse ao jornal Diário Insular, na edição de sábado, que a TAP trata melhor os Açores do que a SATA. No manifesto divulgado, os trabalhadores questionam com preocupação se o presidente do Executivo Açoriano da Coligação, José Manuel Bolier, concorda com as declarações do seu vice-presidente de que a TAP presta um melhor serviço aos Açores do que a SATA. Os funcionários criticam a decrescente interferência de interesses políticos na gestão do Grupo SATA, alegando que tem colocado em risco o seu funcionamento e a sustentabilidade da empresa. O Governo reforçou em 17,5 milhões de euros as ligações de serviço público aéreo dos Açores com o continente e Madeira, totalizando 62,5 milhões depois de o anterior concurso ter ficado deserto. Segundo a resolução publicada em Diário da República, o Conselho de Ministros autorizou o aumento do valor do concurso destinado a assegurar as rotas não liberalizadas Lisboa-Horta, Lisboa-Santa Maria-Lisboa-Pico e as ligações entre as ilhas de São Miguel e Terceira com o Funchal pelo período de 5 anos.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O representante da República para os Açores considerou na sua mensagem de ano novo que é possível construir uma região mais justa e solidária e é fundamental que os governantes tenham humildade democrática para ouvir os ecos de descontentamento da sociedade.
É fundamental em que os governantes tenham a humildade democrática de ouvir os ecos de descontentamento que vêm da sociedade e que, reconhecendo as suas insuficiências, ofereçam uma resposta credível àqueles que sentem a tentação de procurar movimentos mais vincadamente populistas. Movimentos políticos que, apresentando uma visão dicotómica do mundo, se limitam a oferecer soluções simplistas para problemas que, na realidade, são altamente complexos.
Na mensagem de Ano Novo, Pedro Catarino também considerou que os processos democráticos são, por regra, lentos, exigentes e implicam compromissos que nem sempre se conseguem alcançar. Na sua opinião, só a democracia proporciona a todos o direito a fazerem ouvir a sua voz em plena liberdade e sem temer pelas consequências. Só a democracia conseguirá promover uma coesão social que nos una a todos. Assim, neste plano político interno, considerou que as instituições democráticas, tanto nacionais e regionais, têm revelado capacidade para alcançar os compromissos estritamente necessários para garantir a estabilidade política e a continuidade da ação governativa.
As instituições democráticas nacionais e regionais, apesar de todos os desafios, têm revelado capacidade para alcançar os compromissos estritamente necessários para garantir a estabilidade política e a continuidade da ação governativa. Há razões para manter a chama acesa e acreditar que é possível construir um futuro melhor para os açorianos.
Na sua mensagem de Ano Novo, o representante da República para os Açores também lembrou que os últimos anos têm sido difíceis um pouco por toda a parte.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do PSD Açores expressou orgulho pelo trabalho desenvolvido pelo eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral no primeiro semestre do mandato e disse que o eleito é mobilizador dos Açores no Parlamento Europeu. José Manuel Bolieiro expressou a determinação com que sempre pautou, em nome do partido, a escolha de Paulo do Nascimento Cabral para ser o indicado ao PSD Nacional e à coligação, bem como depois a sua eleição.
Hoje tenho que expressar o meu orgulho por este processo. E, portanto, que fique bem claro que o líder do PSD Açores expressa orgulho nessa matéria. O orgulho da inclusão na lista, o orgulho do resultado eleitoral, a terceira vitória do ano político de 2024, o orgulho pelo trabalho desenvolvido em menos de um semestre pelo Paulo Nascimento Cabral.
Numa conferência de imprensa realizada em Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, o eurodeputado social-democrata Paulo Nascimento Cabral fez o balanço do primeiro semestre do mandato e admitiu que concretizou muito trabalho e num contexto muito difícil.
Nós temos nesta fase ainda poucas iniciativas legislativas e mesmo assim consegui garantir para a nossa responsabilidade uma série de relatórios para que nós tenhamos, sem dúvida, a capacidade e a possibilidade de colocar cada vez mais as nossas especificidades em todos estes documentos.
O eurodeputado também destacou o facto de, em 2025, ser iniciada a proposta do quadro financeiro plurianual após 2027.
A Comissão Europeia tem até ao verão para apresentar esta proposta e, muito importante, que nós tenhamos aqui sempre, sem fazermos política europeia, temos aqui uma posição de força de todos os agentes que estejam a trabalhar nas instituições europeias. Estou a falar da Comissão Europeia, estou a falar do Parlamento Europeu, estou a falar da RAPER, estou a falar dos governos nacional e regional e é fundamental nós termos aqui uma visão clara.
O social-democrata desejou ainda que todos os eleitos das regiões ultraperiféricas estejam unidos na defesa da ultraperiferia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os utentes do Serviço Regional de Saúde dos Açores tiveram de realizar 131 interrupções voluntárias da gravidez no continente em 2023 devido a objeções de consciência de médicos e cumprimentos de prazos, segundo o Governo Regional. Numa resposta a um requerimento do deputado único do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, referiu que a existência de médicos e especialistas em ginecologia e obstetricia, objetores de consciência nos hospitais do Serviço Regional de Saúde, comprometeu a capacidade assistencial local. O secretário regional adianta que, na resposta ao Bloco de Esquerda Açores, que atualmente o Serviço de Ginecologia e Obstetricia do H10 tem condições para dar resposta aos pedidos do IVG provenientes das ilhas de São Miguel e Santa Maria e que no primeiro trimestre de 2025 será realizada uma avaliação faseada para determinar a possibilidade de retomar o encaminhamento de utentes de outras ilhas para a realização de IVG no H10.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A aplicação de uma taxa turística na Ilha Terceira deverá ser de caráter municipal e não regional. Esta foi a opinião deixada pela Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Vânia Ferreira foi firme sobre o tema. A existir taxa turística, esta deve ser municipal e deve ser regulamentada a pensar na Ilha Terceira, ou seja, deve haver uma parceria entre os dois municípios da ilha. Para além disso, segundo a autarca, não devem existir as duas taxas em simultâneo.
Só fará sentido se for municipal, pensar nas duas está fora de questão. Relativamente a ser uma taxa concelhia, obviamente que ela tem que ser trabalhada pelos dois concelhos de forma separada, mas ela tem que ser pensada como uma taxa única, avaliada como uma verdadeira taxa para a ilha, e por isso este é um processo de concertação entre os dois municípios. Portanto, acho que isso pode ser feito e pensado para que possa vir a acontecer mais à frente, porque também acho que é muito importante que os dois municípios possam fazer uma avaliação da evolução que nós temos tido em termos turísticos na nossa ilha. Portanto, não nos vamos precipitar, vamos sim fazer as coisas de forma pensada, e logo que haja oportunidade, assim o farei, reunirei com o concelho vizinho. Acho que podemos começar a pensar e termos as nossas estratégias internas, mas nada que neste momento já esteja devidamente inscrita no orçamento, portanto não é algo para acontecer já.
Recordo que recentemente o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Álamo Menezes, salientou ao Rádio Clube de Angra que a Ilha Terceira ainda não tem sustentabilidade suficiente no setor do turismo para aplicar uma taxa deste tipo. Recordo ainda que na Ilha de São Miguel será aplicada uma taxa turística municipal a partir de 2025, concertada entre os seis municípios da ilha.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A festa de Ano Novo em Ponta Delgada vai contar com Diogo Pissarro, uma das principais referências da música nacional, para animar a última noite de 2024 nas portas da cidade. O grande baile de Réveillon no Coliseu Miquelense, bem como um grande fogo de artifício, acompanhado por um concerto musical, também marcam as comemorações da passagem de ano. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pedro Nascimento Cabral, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, pretende que esta festa una diversas gerações no centro histórico, de forma a tornar o concelho atrativo e um ponto de referência para o turismo local, nacional e internacional.
Nós vamos ter aqui um grande fogo de artifício e vamos ter também aqui os nossos tradicionais bailes do Coliseu, que marcam também aqui esta importante transição para o ano novo, fazendo que também Ponta Delgada continue a ser um destino muito apetecível para a passagem de ano. Nós queremos também ser o marco nacional e internacional de passagem de ano. Sobretudo tendo em conta a necessidade imperiosa de debatermos a questão da sazonalidade no que diz respeito à nossa programação turística, fazendo com que Ponta Delgada continue a ser um motor do desenvolvimento turístico aqui também dos Açores.
O programa tem início às 21h na Praça Gonçalo Velho Cabral, com a atuação da banda Espagique, seguindo o cantor Diogo Pissarra. Depois de todos ouvirem êxitos como O Verdadeiro, Paraíso, Tu e Eu, o concerto culmina com a tradicional contagem decrescente até à meia-noite, seguindo-se um espetáculo de fogo de artifício para a Avenida Marginal de Ponta Delgada, para celebrar os primeiros 12 minutos de 2025. O DJ Kevin Picks ficará responsável por animar as primeiras horas de 2025 no palco das portas da cidade até às 3 da manhã.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje novos avisos amarelos para os grupos central e oriental devido à previsão de chuva por vezes forte. O IPMA tinha emitido na noite de segunda-feira um aviso amarelo para as ilhas do grupo central, mas já divulgou uma nova previsão que antecipa o aviso para as 8 da noite de hoje. Segundo o comunicado, o aviso amarelo por precipitação por vezes forte para as ilhas Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial vai vigorar até às 11 da manhã de quarta-feira, o dia de Ano Novo. Já para o Grupo Oriental, ou seja, as ilhas de São Miguel e Santa Maria, onde o aviso amarelo do IPMA vigorava entre as 6 da manhã e as 2 da tarde de quarta-feira, foi estendido até às 5 da tarde do primeiro dia do ano. Um ponto final neste Informação Açores, um bom almoço e já agora um feliz Ano Novo.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.